Embora a maior parte dos brasileiros more principalmente em casas e em imóveis próprios já pagos, os imóveis alugados representam pelo menos 18% das moradias, o que equivale a 13,3 milhões de moradias alugadas. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada em maio deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Mas como a pandemia impacta no pagamento desses aluguéis? Para responder a esta pergunta, conversei com o professor Eduardo Thomas Evicius Filho, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. O professor traz dois cenários de incertezas a serem analisados.
Naquele primeiro momento, em março, começo de abril, em que havia muitas incertezas, ninguém sabia ao certo o que era o coronavírus, o impacto, o Estado também não sabia como se comunicar com a população, porque mesmo o próprio Estado não tinha informações, fez com que fossem tomadas as medidas restritivas do comércio. E, consequentemente, fez com que as pessoas que tinham que pagar os aluguéis não tivessem mais dinheiro para fazê-lo, porque simplesmente os clientes sumiram do dia para a noite. E também já temos uma segunda situação, que foi o fato das pessoas agora trabalharem de casa, né, fazerem o que se denomina de home office, fez com que muitas empresas fechassem os seus escritórios e, consequentemente, depois de 3 meses, né, agora já estamos com 5 meses de decretação de pandemia, viram que não era mais necessário aquele espaço que era alugado. E estão fazendo as contas de quanto se gastava de aluguéis e quanto se deixaria de gastar pagando a mesma coisa. Então, também já é um segundo impacto no mercado imobiliário provocado pelo coronavírus. Então, no primeiro momento, houve essa situação de que muitas pessoas não tinham mais como pagar os seus aluguéis, e já agora nesse segundo momento é esse repensar sobre os aluguéis das lajes, dos escritórios, dessas salas comerciais.
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE no mês de agosto, quase 9 milhões de pessoas perderam o emprego no segundo trimestre deste ano. E desde o começo da pandemia, várias alternativas legislativas foram pensadas para a problemática do pagamento de aluguéis. Até mesmo a proposta de proibir o despejo por falta de pagamento durante o estado de calamidade, como explica o professor.
De fato, foram propostos vários projetos de lei para ajustar a questão do despejo por falta de pagamento, ou até mesmo a suspensão do pagamento dos aluguéis durante o período de pandemia. Isso foi em março, e um deles chegou até o final. E o que aconteceu foi que esse projeto se converteu na Lei 14.010 de 2020. Mas na parte de locações houve vetos, ou seja, vetou-se a possibilidade de impedir o despejo por falta de pagamento e também outras questões relativas a diversos assuntos de direito privado. Então, nesse sentido, se manteve as regras atuais para contratos, não teve alterações. E qual foi a justificativa para os vetos? É que, primeiro, a própria sociedade, de certa maneira, já foi encontrando um caminho para ajustar-se, tá? Tanto que nós já estamos com 5 meses de pandemia. Então, vários contratos foram renegociados, outros foram quebrados e outros inquilinos também foram à justiça. Então, se entendeu que não era necessário mexer nas regras vigentes.
Há duas formas para que a renegociação dos contratos seja feita: conversar diretamente com o locador e chegar em um acordo, ou levar à justiça. Para exemplificar uma renegociação de contrato, pedi para o professor explicar o que acontece quando o locador e locatário chegam num acordo.
Esse exemplo que você deu, em que um locador concorda que haja, por exemplo, uma suspensão no pagamento ou que o pagamento será feito a posteriori, Isso foi fruto de um acordo entre as partes. Então, claro, se não cumprir o contrato futuramente, pode-se pedir, no caso, o despejo por falta de pagamento, né? Mas isso vai ser no futuro. Mas lá atrás, quando foram feitas as renegociações, podia-se ter, avançado de diminuir em 50%, ou fazer a suspensão, dar anistia, mas tudo isso decorre da vontade das partes. Então aí é como se fizesse o que nós denominamos um aditamento contratual. Então o contrato continuou apenas com novas regras.
Mas quando o acordo não é possível, o segundo caminho é levar o caso à justiça. E segundo Thomas Evicius, o entendimento dos casos até agora foi o mais variado possível.
Se nós fizermos assim por estatísticas, a maior parte dos casos, vamos colocar assim uns 70% dos casos, entendeu-se que era possível a redução do valor dos aluguéis por 50% enquanto tivesse a ocorrência da pandemia. Então, por exemplo, neste momento, locatários estão pagando 50% do valor. Teve outros casos em que se entendeu que se devia diminuir para 30%. Teve outros tipos de casos, por exemplo, locação em shopping center, em que o shopping estava realmente fechado, aí se suspendeu o pagamento, de algumas verbas relacionadas à locação, e teve um caso que até mesmo suspendeu o pagamento dos aluguéis. Teve também casos em que se entendeu que tinha que ver com mais detalhes, ou seja, tinha que fazer uma avaliação mais precisa da situação. Até porque se poderia, eventualmente usar a pandemia como desculpa para o não pagamento dos aluguéis. Então isso foi muito frequente, porque também era um receio que havia à época de que pudesse ter um comportamento oportunista, ou seja, a pessoa não queria pagar e colocava a culpa no coronavírus. Então também os tribunais foram muito cautelosos em vários casos.
Conversei com o professor Eduardo Thomas Evicius Filho, do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP, sobre renegociações de contratos de aluguel durante a pandemia do coronavírus. Gabriela Abreu, para a Rádio USP.